Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 11 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelos nossos amigos da Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo fazendo uma observação rápida sobre a compra da Trello que eu comentei ontem. Os ouvintes Rodrigo Dias e Luiz Paulo comentaram que, ao contrário do que eu disse, a empresa Atlassian já tinha uma plataforma de acompanhamento de tarefas chamada Jira. O negócio agora vai ser esperar para ver como a Atlassian pretende atuar, se as duas plataformas vão poder coexistir ou se a Trello vai tomar o lugar do Jira, o que a galera tá torcendo para não acontecer. Obrigado ao Rodrigo e ao Luiz pelo toque e agora sim vamos para as notícias de hoje. Bom, vamos começar dando risada. Ontem a conta do Portal Brasil no Twitter fez a maior bobagem e publicou por engano um link para a planilha com todas as senhas das contas de e-mail e das redes sociais do Planalto. Provavelmente o que aconteceu foi que alguém estava com isso na área de transferência e não percebeu na hora de colar o link para o tweet e deu no que deu. É claro que não demorou muito para o tweet ser apagado, mas ainda assim deu tempo de uma galera acessar a planilha para ver as senhas. Por conta dessa atrapalhada, a Secretaria da Presidência disse que todas as senhas da planilha foram trocadas e falou que ninguém conseguiu acessar nenhuma conta indevidamente. Enquanto isso, nos bastidores do mundo da tecnologia, o Airbnb se tornou maior investidor numa rodada de coleta de fundos para uma startup chamada Resy, tendo se comprometido a injetar 13 milhões de dólares na companhia. Essa startup é uma plataforma de reserva rápida de restaurantes, o que mostra que o Airbnb segue comprometido com a ideia de expandir a atuação da empresa. Eles querem se tornar uma solução completa de viagens, com reserva de voos, restaurantes, aluguel de carros e tudo mais, e não só um lugar onde a galera vai para reservar um quarto ou apartamento para dormir. Ainda sobre informações de bastidores, a Fitbit anunciou a compra de mais uma empresa de wearables, dessa vez a startup Vector. A Vector apareceu em março do ano passado lá na Romênia, foi fundada por ex-funcionários da empresa de relógios Citizen e parece que eles conseguiram chamar a atenção da Fitbit em menos de um ano, em especial com um relógio com uma tela de e-ink, bateria de 30 dias de duração e compatibilidade com iOS, Android e Windows Phone. Tá aí a Fitbit comprando mais um concorrente para conseguir se fortalecer nesse mercado. E por último, sobre bastidores, a Parrot, concorrente da DJI, não parece estar muito bem das pernas. Eles anunciaram que vão demitir 290 funcionários da divisão de drones, dá quase um terço do quadro de funcionários dessa divisão, o que não chega a ser exatamente uma grande surpresa. Já faz um tempo que a Parrot não consegue emplacar grandes lançamentos, os drones que eles lançam também vivem dando problemas, tem drone que sai voando e não volta nunca mais. E parece que eles resolveram cortar na própria carne para ver se conseguem otimizar a atuação da companhia em 2017. Ontem, a empresa americana IFI Claims, especializada em dados e pesquisas sobre patentes, publicou um ranking com as principais companhias que mais registraram novas patentes nos Estados Unidos no ano passado. Como já é tradição quase há coisa de mais de 20 anos, a IBM ficou no topo desse ranking, tendo registrado quase 8.100 patentes, seguida pela Samsung, que fez um pouco mais de 5.500 registros. Em comparação com 2015, as cinco primeiras posições do ranking ficaram inalteradas, ficaram com a IBM, a Samsung, a Canon, a Qualcomm e o Google. E a título de informação, a Intel subiu da nona para a sexta posição, enquanto a Apple se manteve em 11ª, com 2.102 registros. E já que eu tô falando em rankings, deixa eu comentar a lista que o Greenpeace divulgou ontem com as empresas de tecnologia mais amigáveis ao meio ambiente. Eles elegeram a Apple pelo terceiro ano consecutivo como a empresa de tecnologia mais amigável e abaixo dela ficaram o Facebook e o Google. O relatório completo, que também traz listas de empresas de outros segmentos e também mostra quem levou um puxão de orelha do Greenpeace, você encontra no link aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Bom, agora o assunto é o Pokémon GO, que foi bloqueado lá na China pelo governo do país, mas antes eu quero falar sobre o patrocinador do episódio de hoje, que são os nossos amigos da Prime Contabilidade. Caso você seja novo por aqui e não conheça a Prime, é o seguinte, eles atuam já faz tempo no mercado, trabalham com empresas de todos os tamanhos e segmentos, e eles têm ajudado os ouvintes do Loop Matinal que querem abrir uma startup ou então querem abrir uma empresa para começar a desenvolver aplicativos. Por isso, eles têm oferecido um desconto bem bacana para os ouvintes do podcast lá no endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal, que é o seguinte. Entrando em contato com eles por esse link, você ganha 50% de desconto na abertura da sua empresa e mais 20% de desconto na contabilidade normal, que já é uma ótima oferta, quem tem uma empresa sabe disso, mas agora eles têm mais uma novidade pra gente. Agora a Prime também é certificadora, então durante o mês de janeiro, quem abrir um negócio ou se tornar cliente deles também vai levar o certificado digital de graça, além dos descontos que eu acabei de falar. Então, ó, de novo, faz o seguinte, acessa o site prime-contabilidade.com/loopmatinal e aproveita essa oferta, porque tá valendo bastante a pena. Obrigado aos nossos amigos da Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo do Loop Matinal. Ontem pintou lá na Reuters uma matéria dizendo que a censura da China bloqueou o lançamento do Pokémon GO por lá e proibiu o lançamento de qualquer jogo que envolva realidade aumentada. Para justificar a decisão, eles disseram que tem que avaliar os riscos e os impactos também na privacidade e na segurança dos cidadãos antes de permitir o lançamento no país, já que em todo lugar onde o jogo foi lançado teve gente que bateu o carro, teve gente que se perdeu, teve gente que se machucou enquanto rodava pela cidade atrás de Pokémon. Além disso, existe toda aquela teoria da conspiração de que o jogo na verdade é uma desculpa para as agências do governo espionarem todo mundo pela câmera do celular, e como a China já é um país meio paranoico por natureza, juntando isso tudo, eles acharam melhor bloquear o lançamento por lá, pro azar de quem mora no país e só queria caçar Pokémon. E já que eu tô falando sobre notícias vindas do outro lado do mundo, deixa eu comentar que a Foxconn registrou em 2016, pela primeira vez em 13 anos, uma queda nos lucros da empresa. Somando os 12 meses do ano, eles lucraram coisa de 136 trilhões de dólares, o que em comparação com 2015 ficou 3% abaixo. Isso, em primeira análise, pode ter acontecido por causa da desaceleração nas vendas dos iPhones e por causa também da saturação do mercado de smartphones de um modo em geral. Agora vamos falar da Apple. Ao contrário do que o Sony Dixon tinha cravado há umas semanas, ontem não aconteceu o lançamento do primeiro beta do iOS 10.3, mas o que aconteceu foi o anúncio da saída do Chris Lattner da empresa. O Chris Lattner, que estava na Apple há mais de 10 anos, foi, dentre outras coisas, o principal responsável pelo desenvolvimento da linguagem Swift, e ele disse que está saindo numa boa, sem tretas, e que vai continuar envolvido com a comunidade Swift, só que vai trabalhar numa outra área. Ele só não falou que área foi essa. Ainda sobre a Apple, ontem ela emitiu um comunicado dizendo que entendeu o que aconteceu nos testes da Consumer Reports, que fizeram a publicação não recomendar a compra do novo MacBook Pro. Essencialmente, a Consumer Reports testou o Safari de uma forma não convencional e ativou um bug que ninguém conhecia, foi isso que causou a instabilidade da bateria. A Apple disse que já corrigiu esse bug e a Consumer Reports voltou a testar os Macs rodando o Safari do modo convencional e sem o bug, e aí deu tudo certo, a performance da bateria ficou dentro do esperado. E por último, sobre a Apple, começou a ser vendido aqui no Brasil aquele livro de design, o Designed by Apple in California, que traz fotos de produtos da empresa e tem um recurso nativo que deixa um monte de gente irritada porque ele é um livro de design, que tem preço de livro de design. Ele chegou aqui custando R$900 para a edição menor e R$1.330 para a edição maior e já está à venda na loja online da Apple com 10% de desconto para quem quiser comprar e puder pagar à vista. E por último, hoje eu vou falar sobre o Yahoo, que explicou o que vai acontecer com a empresa depois da finalização da compra pela Verizon. Essencialmente, a CEO Marissa Mayer e o cofundador David Filo vão deixar a companhia e a Verizon vai ficar com a parte de serviços do Yahoo. Então entra aí o Tumblr, o Flickr, a Busca, o que sobrou do Yahoo Mail e tudo mais. Enquanto isso, todo o resto da empresa vai ser separado, vai virar uma holding e essa parte da companhia não vai ser absorvida pela Verizon. Essa parte vai mudar de nome, ao invés de se chamar Yahoo, vai passar a se chamar Altaba e vai ser composta, dentre outras coisas, pelas ações que eles têm da Alibaba e mais um monte de patentes que a Verizon não quis. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Enquanto a Apple se manteve na 11ª, com 2.102 registros. Ontem pintou lá na Reuters uma matéria dizendo que a censura... E já que eu tô falando em rankings, deixa eu comentar a lista que o Greenpeace divulgou ontem com as empresas mais de tecno... as empresas mais de tecnologia amigáveis. O Yoda fez o meu roteiro hoje.